Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos.
Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Somos Todos Malucos. Mais um episódio desta que será a quarta ou quinta temporada, não sei, não as conto. Tipo, quando me apetece eu faço uma temporada. E portanto, esta está disponível, já temos aqui muitos episódios. Tem já muita gente para trás deste episódio para escutar. Já sabem, ativem as notificações, clica no sininho, deixa o seu like. E venham aos comentários, porque eu venho muitas vezes aqui aos comentários. Há convidados que já passaram por aqui exatamente porque eu vi nos comentários. E também agradecer às pessoas que me seguem exclusivamente pelo podcast em áudio, no Spotify, no iTunes, no Chromecast, que me ouvem quando estão a tomar banho. Sexy. E quando estão a correr e a fazer essas coisas. O convidado de hoje, curiosamente eu conheci-o e depois, mas privei mais com a irmã. É pai de família, é amante do mar, médico cirurgião, mas foi há um ano?
Ano e meio, mais ou menos.
Há um ano e meio, e foi de manhã ou de tarde? Foi de manhã.
Eu queria só voltar à questão aqui da minha irmã.
É o Nuno Barahona. Mas é verdade, ó Nuno.
Mas pronto, abriste logo o livro aí, está certo.
A tua irmã trabalhou comigo.
Não, e é de bom gosto.
Exato.
Preferis a minha irmã, preferis a mim.
Ela trabalhou comigo, esta mensagem é para ti. E o Nuno, nós cruzámos a treinar artes marciais.
Exatamente.
Mas hoje...
desferimos uns golpes.
Exato.
Amigáveis. Amigáveis.
Sempre
e
amigáveis.
Cordiais. E cordiais. É assim que se faz nas artes marciais, né?
Exato.
É luta com honra, mas...
Mas sempre cordiais.
Sempre cordial, exatamente.
Mas hoje estamos aqui para abordar outra questão. Foi uma manhã ou foi uma tarde? Quando tu tiveste o acidente, lembras-te?
Pá, foi de manhã.
Foi de manhã.
Foi de manhã, sim, meio da manhã.
Portanto, estavas a fazer bodyboard, não é?
Opa, sim, basicamente aquilo... Eu tinha escolhido um dia da semana para ir até à praia, eu fazia sempre isso, escolhia, via as previsões, escolhia o melhor dia da semana
para ir. Claro, clássico, sim. Tu já fazias bodyboard há muitos anos, não é?
Pá, faço bodyboard desde os meus 15 anos.
Pois.
Sim. Eu digo faço porque ainda não deixei de ser bodyboarder.
Claro.
Ainda vejo o mar todos os dias no computador. Não resisto. E pronto, basicamente, eu, sei lá, ao domingo mais ou menos, eu olhava para as previsões. Dizia, olha, aquele dia é bom, vou ter amanhã livre, lá
vou dar uma surfada.
Quando é que eu posso e onde é que eu ia ir? E naquele dia lá fui eu, fui até Peniche, fui aos Supertubos e não sei o quê, e sozinho, e como de costume, na nossa idade pouca gente vai assim, não dá para toda combinar com a moto toda. Quando tens 20 anos, vão todos em manhã, tudo para o surf, né? Mas agora já cresci, já não dá para...
Sim.
Essas coisas, ele é maluco, continua a surfar, lá vai eu. E pronto, mas depois na praia lá estava gente e tal. Pronto. Basicamente fui surfar pá, e depois no final do surf, no final daquela manhã, que foi uma bela manhã, não sei muito bem o que aconteceu e dei-me uma cabeçada no chão. Eu lembro-me da onda, lembro-me de tudo. Não sei se já fizeste algum desporto de onda.
Eu faço surf.
És surfista?
Sim.
Não sei se devo falar.
Eu não sei se
pode dizer. Não sei se devo falar contigo, pá.
É, exato.
Eu sou bodyboarder.
Mas eu comecei no bodyboard, calma.
Ah,
eu tive uma.
Ainda pior para ti. Renegaste. Renegaste. Não,
tive uma Pet Cadwell, pá. E uma Match 77. Calma.
Exato. Não, está bom. Clássico. Está bom. Estás as raízes.
Uma Wave Rebel.
Sim.
E fazia bodyboard. Depois deixei de fazer. E quando fui viver ali para o Conselho de Mafra, é que voltei a fazer. É que comecei a fazer surf.
Yeah.
Que ali é muito. Toda a malta ali faz surf. É muito
claro,
mais surf.
Faz sentido, né?
E comecei a fazer. E oriento-me sozinho. E claro que eu, quando vou surfar, não gosto de ir sozinho. Mas eu também só faço surf para aí há 3 anos, talvez.
Não, isso faz sentido. E pá, acho que, na verdade, muitas vezes, olhando para trás, muitas vezes. Que fui surfar sozinho, ou fazer outras coisas sozinho, ou andava muito de bicicleta, BTT, sozinho. Ia para a Serra de Sintra, ia sozinho. Depois fazia caça submarina, sozinho. Depois ia surfar, sozinho.
Pá, mas um gajo não pensa nisso, não é?
Pá, pensa, mas pensa... Não.
Que só acontece aos outros.
Não, é exato. Ou tipo... pá, não tem bem noção. Acho que uma pessoa, se calhar, não tem bem noção. Eu sempre fui um bocado cuidadoso também. Apesar de ir sozinho, sei lá, se a Serra de Sintra não me atirava de um penhasco, como alguns amigos meus, epá, preferia ir a pé. Grande parte do tempo ia a pé. Olha, aquilo era uma loucura, eu ia a pé. E no bodyboard, gostava de ondas grandes, etc. Mas também, a certa altura, calma, também não me vou matar aqui, não é?
Pá, pronto, foi um acidente, aconteceu, não é? Ninguém sabe muito bem como é que aconteceu, porque tu também não te
lembras. Não, eu
lembro-me,
eu fiz uma onda nada de especial, fiz uma onda pequenininha, já tinha feito as minhas ondas.
Ainda por cima, ao menos que fosse.
Não, exatamente, é que não é de homem, eu podia dar aqui uma grande tanga, dizer, não, fui à Nazaré com o Nicolau von Rupp e foi uma onda gigante. Não foi isso, foi, pá, num dia de ondas super tubos bom, mas já no final da surfada, super feliz, satisfeito. Faço uma ondinha que a gente chama de inside, que são as ondas pequeninas, de mais cá dentro. E a onda não me deu muitas hipóteses, era uma onda que não tinha nada de especial, não consegui passar a espuma. Era uma direita, que não é o que eu costumo fazer, eu faço mais esquerdas. E a onda, a certa altura, como não passava, fiz uma coisa que é um kick-out, que é tipo furar a espuma, estás a ver? Furas a espuma. E lembro perfeitamente de fazer o kick-out muito descontraído, porque pensei que, pá, está tão bonito o dia, já fiz altas ondas, estou muito
Memória.
satisfeito. E tipo, mergulhei assim super relaxado, quase, braços abertos, acho eu. Tenho um bocado de noção disso. O que é estúpido, porque lembro-me perfeitamente de toda a minha vida, quando faço isso, embrulha-se todo, mãos à volta da cabeça. E ali acho que facilitei, se calhar, um bocado.
Agora também não interessa, né? Saber o porquê.
É pá, mas digo que já começou a pensar muitas vezes: porque é que eu fui fazer aquilo?
Pois,
Porque é que eu não pus as
eu percebo.
mãos? É que eu não pus as mãos, porque é que eu não me embrulhei, porque é que. Muitas vezes.
E isso
E
levou-te a uma lesão na.
pá, acordei de repente a olhar para o fundo do mar, estava lá, estava. Pronto, e não consegui virar, estive ali um bocado a boiar, lá com ondas e não sei o quê, ninguém via, não conseguia falar, etc. Ah, pronto, é histórias do costume. E até que alguém me viu, tirou-me da água, pronto, e acabou-se. E lá me consegui safar, sobreviver àquilo. Ah, depois
Isso foi em
começa
setembro,
a
não
aventura.
foi? Tinha.
Exatamente no dia 29 de setembro,
Mas
um
eu lembro.
pormenor muito obscuro, vá lá, muito, eu acho, um bocado dark no meio disto tudo. É que eu sempre fui um bocado fanático do desporto, do treino e não sei quê. E o bodyboard era uma modalidade que eu praticava com muita seriedade e tal, e eu sempre usei relógios de. Portanto, de desporto, trackers da de Polar, que depois fazia, eu era remador, não é arrumador, nunca usava
Exato.
ventoso, portanto, remador. E a gente, nós no remo usamos muitas frequências cardíacas, estamos sempre a medir as frequências cardíacas e as potências e não sei o quê. E então eu aplicava isso também no bodyboard, media as minhas distâncias, media a minha força, a minha velocidade, aquelas coisas todas, para perceber depois onde é que eu tinha que compensar no treino a seguir, o que é que eu já me tinha desgastado, etc. E então eu tinha eu levo sempre comigo para dentro de água um relógio, levo comigo um relógio, na altura um Garmin. E passado muitos meses, quando cheguei a casa, um belo dia, pensei: olha, vou ligar o meu relógio outra vez, vou deixar cá sincronizá-lo,
Mas já depois do acidente.
Sim, já depois do acidente, em casa, depois daquelas aventuras todas, tinha o relógio ficado sem bateria há meses, né? Nunca mais tinha pensado naquilo. E disse: olha, deixa cá sincronizar o relógio, deixa-me cá ligá-lo outra vez, vou começar a usar o relógio outra vez. E vou ver aquilo tem lá o calendário das atividades que tiveste, última atividade. Última atividade era naquele dia,
Claro, sim.
exatamente. Surf, praia do Medão, super tubos, não sei o quê. E estava lá o meu trajeto todo, GPS, a minha frequência cardíaca toda, até mais de 20 minutos após ter entrado na ambulância e tudo. Portanto, vê-se perfeitamente todas as minhas ondas, todo o meu trajeto, e depois vê-se que há ali um ponto onde eu fico. Fico ali, tipo, ando assim nos círculos, uns quantos minutos, 2, 3, 4 minutos, estou ali na água, percebes? E vê-se a minha frequência cardíaca, vê-se a temperatura corporal, vê-se. Os movimentos, a respiração, porque isso está tudo nestes relógios hoje em dia. E é muito horrível ver isso, estás a perceber? E depois ver que há um momento em que me tiram, põem-me na areia e depois ver se a minha temperatura a baixar, a minha frequência cardíaca a baixar, a minha... tudo a ir, estás a ver? Estás a ver? E...
como é que tu hoje lidas com isso?
Epá, é assim...
com isso que tu estavas a dizer de pensar se, porque é que eu fiz aquilo ou o que é que devias ter feito e essas memórias.
Opa, é assim, vou-te dizer, às vezes apetece, tipo, o gajo dar um grande grito. Tipo, pá, porra, estás a perceber?
Foda-se. Às vezes, é mais isso,
sim,
não é?
Sim, estás a ver?
Sim.
Ou nem dizer nada, só gritar, sim. Estás a ver? Pronto. Às vezes apetece. E já fiz isso também. Acho que houve aqui alturas em que eu não conseguia mesmo falar sobre isso e pá, era muito difícil e não sei o quê. Hoje em dia, especialmente agora, por exemplo, agora que estou aqui contigo, consigo falar e consigo estar aqui a articular as palavras. Também tomei medicamentos psiquiátricos para poder falar contigo. Não, estou a brincar. Nós somos todos malucos. Mas não, pronto, estou a conseguir, estás a perceber?
Fizeste terapia ou fazes terapia, não?
Faço, já faço há muitos anos.
Já fazias anos?
Já. Porque realmente somos todos malucos.
Sim, faz
e
sentido.
E precisamos, toda a gente devia ter o seu head fix. Um bocadinho, o seu shrinkzinho. E portanto é uma pessoa muito especial que eu tenho, me acompanhou ao longo da vida em fases complicadas da vida, porque todo... minha vida também não foi muito simples e depois também a medicina é uma área também um bocado complicada, a parte dos internatos é terrível em termos de intensidade de trabalho e aquilo precisa de uma intervenção.
Tu sendo, portanto, tu tiveste uma lesão na medula, exatamente. Certo? E ficaste... e o que é que isso traduziu-se no quê?
Pronto, então...
perda de mobilidade?
Basicamente é uma fratura.
Sim.
Da coluna cervical, a nível da cervical 7 e da primeira dorsal, D1 ou T1, é a mesma coisa. A esse nível tu tens as raízes dos nervos dos membros superiores, portanto braços e mãos, e portanto quando tu seccionas a medula a esse nível, eu não seccionei completamente aquilo, quando fazes uma fratura da coluna,
sim.
Tu podes fazer ou não uma lesão da medula. E neste caso eu fiz uma lesão da medula e portanto os nervos são os teus fios de transmissão, não é?
Sim.
ficaram danificados daquele nível para baixo.
Exato, ok.
A partir dali, portanto os meus membros superiores eu consigo mexê-los, consigo, mas as minhas mãos têm dificuldade, não tenho força em muitos dos movimentos das mãos, dedos, etc. Mas portanto é uma coisa que se chama tetraplegia.
Exato.
Portanto, são okay. Os quatro membros afetados.
E tu enquanto médico, tu és médico cirurgião, qual é a tua especialidade?
A minha, portanto, eu sou cirurgião geral. Okay. Uma especialidade chamada cirurgia geral.
Apendicites.
É verdade. Havia uma piada com apendicite. Bem, já não sei.
Era apendicite, hérnias, não é?
Muita exatamente.
Sim.
Sabes disso?
Como é que sei,
sabes
porque disso? Já fui operado. Não há apendicite,
só
mas,
quem foi.
Mas é hérnias, sim.
Há outra aí no meio. Há outra.
Amígdalas?
O hemorroidal.
Ah! Não.
É, também é para a cirurgia geral. Não é?
É,
para a cirurgia geral.
E tu enquanto...
devo dizer que já grandes, muitos dos meus amigos...
Já te passaram, já pelas,
passaram pelas mãos. Nem que seja para ver, estás a ver?
Exato.
Só que muitos deles não sabem que passaram e eu guardo segredo. Mas ninguém sabe quem é.
Para usares mais tarde.
É o quem é quem.
Exato.
Claro.
E tu enquanto médico, portanto, já te passaram se calhar também pelas mãos pessoas na mesma condição que tu.
Sim, como é que tu... na mesma condição que eu, talvez não.
Sim, mas sim.
Com sofrimento, vá, não é?
Sim.
Sofrimento de vida, não é? É isso que queres dizer.
Sim, não estou a dizer enquanto cirurgião, mas se calhar tu já te cruzaste com muita gente em cadeira de rodas ou... Uhum. Como é que tu... quando tu tiveste noção da questão do que era, como é que tu lidaste com isso? Eu acredito que mal.
Olha, duas perguntas aqui no meio, portanto. Então, como cirurgião geral, assim, na urgência nós temos os doentes acidentados e somos nós que tratamos os doentes acidentados, traumatizados, sim. Baleados, esfaqueados, etc. vêm todos usados, vêm parar às nossas mãos. E, portanto, aquele impacto inicial das pessoas que sabem, que têm noção de que a coisa é séria, todo aquele choque que as pessoas têm, levas com isso em primeira mão e vejo isso desde muito cedo, desde sempre na minha vida, mesmo como estudante, passei muito tempo nas urgências e vi isso de perto. E
de repente estás tu do outro lado, outro lado.
Mais concretamente, como cirurgião geral, o que eu tenho mais é contacto com doentes oncológicos.
Sim.
Eu depois trabalhava muito com cirurgia, com doença, com câncer da mama. A cirurgia geral faz muito doença oncológica, cânceres de estômago e cólon, etc. E câncer da mama foi aquilo que eu me dediquei. E o que é que eu digo e que também me serviu muito de exemplo. Os doentes são muito nossos mestres, ensinam-nos muita coisa. E eu vi que há claramente uma diferença nas pessoas que acreditam que há uma cura ou que há uma saída, e as pessoas que entram no processo da desistência.
E essa saída que tu estás a dizer pode ser, ou seja, é aquela frase que eu já usei aqui muitas vezes: não interessa tanto o que te aconteceu, mas o que fazes com aquilo que te aconteceu.
Sim, já reparei que tu dizes muito isso, é verdade.
Não é?
Pronto, olha,
é um bocadinho isso.
Pá, a situação está aí, o que é que vais fazer? Vais cruzar os braços, vais te virar para um canto e chorar, vais...
Às vezes, fazer calhar, isso, exato, fazer um era isso que eu ia dizer.
Tens que fazer um luto.
Tu fizeste esse luto? Vais fazendo?
Eu acho que sim. Se calhar talvez tenha evitado um bocadinho, porque às vezes são sítios escuros.
Sim.
Como em tudo na vida, há sítios escuros onde a gente entra e que temos um bocadinho medo de entrar. E às vezes a gente tendo passado por processos complicados na vida, não quero muito voltar lá. Estás a perceber? Já tive assim ali uma coisa tipo depressão há anos atrás e sei que uma pessoa às vezes pode cair lá e que é preciso ser, portanto, encarar, perceber as coisas que estão ali, fazer um luto, claro, mas epá, não dá para ficarmos a cismar.
Ou seja, tens que ser muito pragmático.
Pragmático, tens que ser pragmático. Ser pragmático.
Tem que ser aceitar quando estás mal, ok, estou mal, mas aceitar que se calhar há um tempo limite para isso, não é?
É, e tu controlas muito aquilo que pensas. Nós é que achamos que não.
Sim.
Se tu deixares muito o teu pensamento correr desenfreado, vais ser uma pessoa um bocado perturbada.
Isso eu sou.
Eu ia dizer, mas... Adiantaste. Também é bom ser perturbado. E muitas coisas boas.
Porque lá está também, o que interessa é o que eu faço com isso.
É, não é? Tu estás a ver? E tu tens uma visão positiva com isso, estás a ver?
Sim,
exatamente.
Sim.
E pá, muita coisa no mundo apareceu com as pessoas pegarem nas suas ideias, nas suas perturbações. E olha, apareceu uma ideia genial, ok? Mas... se tu deixares aquela coisa da cabeça estar ali a funcionar e pensar e cismar em coisas, estás bem arranjado, porque é como quando te deitas, tens que dormir, não dá, não vais estar sempre ali com a cabeça, o cavalo, dar, não dá. E então, nós não somos propriamente aquilo que pensamos. Aquilo que pensamento é um mecanismo que está lá atrás e a gente tem que também dominá-lo um bocadinho, e pode separar o que se pensa daquilo que está a ser. Está a ser, estás aqui, respira, anda, faz fisioterapia, passa a página.
O que é que foi mais difícil para ti aceitar?
Eu acho que toda a minha vida eu disse, olha, eu espero nunca vir a ficar numa cadeira de rodas.
Já estás a gozar? Ou...
Não, por acaso não. Eu acho que não quero pôr a mão no fogo, mas eu tenho a impressão que eu devo ter dito isto, assim mesmo, assim, alto e bom som, a comentar com amigos, género.
Provavelmente depois de ver alguém passar.
Sim, muito provavelmente, e eu sei perfeitamente que as pessoas também dizem isso, ou pensam isso, quando veem uma pessoa passar de cadeira. Claro. Mas, Pá,
porque achavas que ia ser, que era a pior situação de, que tu poderias
sim,
lidar?
Sim, pá, eu era uma pessoa muito ativa. Sempre fui.
Pois.
Tive ali uma altura, aos 9, 10 anos, em que era o gorducho. nunca jogava a bola, mandava o pontapé na bola, não sei, mas depois comecei a crescer e pá, estar ativo, fazer desporto, fazer coisas, competir. Pá, sempre foi assim, estás a ver? E uma pessoa se sente sempre imparável e sempre a subir sempre melhor, cada
e
vez melhor.
Tu vês isso como se fosse o tipo, é, pois, sim, eu percebo, é aquela coisa, um gajo pensa, aí, se eu ficar numa cadeira de rodas nunca mais vou fazer nada.
Sim, o que é que eu faria?
Como é que eu iria lidar, não é?
Havia uma, acho que tu me tinhas dito, como é que era? O que é que tu farias? O que é que tu farias? Acho que, o que é que tu farias se isto acontecesse?
Sim.
E há uma coisa que eu também acho que temos, que ao longo da vida tenho vindo a perceber, que é, nós nunca sabemos como é que vamos reagir até chegar à situação.
Pois, era
Não
isso que eu
fazes a
estava a
mínima
pensar.
ideia. Não fazes a mínima. E tal, vais, imagina, vais treinar Krav Maga porque um dia vem um tipo com uma faca, assalta-te e tu estás pronto. Mas calma aí.
Sim.
Quando chegar à situação, não vais, não
Primeiro o
sabes.
gajo pode vir com uma pistola.
Pronto, mas aí não
Logo aí já
treinaste.
tá...
Aí pronto, aí está bem.
Logo aí já tens o limite, sim.
Exatamente, exatamente. Mas é tal coisa, tu não fazes a mínima ideia. Não fazes a mínima ideia. Portanto, e também foi um bocado isso que eu apliquei aqui.
E tu achas que reagiste melhor do que aquilo que tu imaginavas? Quando nós dizemos isso, não é? Quando nós dizemos essas coisas, tipo, espero nunca ficar assim, ou nunca passar por esta
Opa.
situação, e depois às vezes passamos e acabamos por lidar muito
Lá.
melhor do que aquilo que
Eu
estávamos à
acho que
espera.
sim, acho que sim, acho que sim, acho que sim. Acho que, pá, dadas as minhas, dada a diferença tão grande que houve do que eu era, do que eu fazia, para aquilo que faço e que sou agora, acho que reagi muito melhor do que seria de esperar.
Ficaste surpreendido contigo?
Positivamente.
Sim.
Opa, mas acho que, pá, podia se calhar fazer mais, estás a ver? Acho que,
Eu ia te dizer que acho que tens tempo para estás a descobrir uma vida nova.
pá, quem me dera não ter tempo, estás a perceber? Quem me dera
Sim.
que dissesse assim, olha, daqui a um ano ou dois isto acaba, estás a ver? Pois, e não só, não tenho assim tanto tempo, porque, infelizmente, nós não vivemos numa sociedade em que tu possas propriamente ficar a contemplar.
Pois.
Nós temos diversas dificuldades. Eu digo muitas vezes a brincar, tenho uns amigos brasileiros que vieram viver para Portugal há uns anos atrás, aliás, para a Europa, e já tinham vivido em Portugal. E quando voltaram cá, foi na altura em que estava a Troika a chegar
Sim.
cá, e estava terrível, como de costume.
Sim, como
Como é
costume.
costume. E eles acabaram por ir viver para a Espanha, foram para Barcelona. E quando eu falo com ele, houve uma altura em que eu falava, falávamos muitas vezes ao telefone, e eu dizia-lhe, olha, comentava-me, olha, tal, fui aqui, fui ali, entrei num sítio, fui ao centro de saúde deles lá. E sabes que aí na Europa, as coisas funcionam bem, funcionam assim, funcionam assado. E ele disse: pô, Nuno, cara, você está na Europa também, pô, você está falando. E eu, olha, olha, desculpa, tens razão, mas
Não é bem.
sabes que não parece bem.
Eu lembro.
Geograficamente estás na borda, também já estás a
Sim,
caminho
já
da
estás
África.
quase cucu fora da Europa.
Aquela população que veste azul e branco chama-nos mouros aqui, hein? E portanto tens realmente muita tendência menos europeia. Chegamos
Sim.
atrasados às coisas,
Sim.
mas estamos na Europa, mas não parece.
Como é que é o teu dia a dia?
Olha, o meu dia a dia, é, tento ter uma rotina
Sim.
para manter a minha sanidade mental. Acho que é muito importante. Estejas doente ou não estejas doente, acho que as pessoas deviam ter rotinazitas, né? Para não se dedicarem ao ócio.
Sim.
E Pá, basicamente eu demoro, tenho estado a aprender, a perceber como é que é o meu, quanto tempo é que eu demoro, por exemplo, a vestir-me, tomar banho, comer, etc, etc.
Tens a casa já adaptada, não é?
Sim.
Eu lembro que foi assim a primeira batalha. Lembro disso na altura.
Foi que, pronto, nós vivíamos em Algés. Numa casa daquelas típicas de Algés, que é dois andares, com umas escadas estreitas, e nós vivíamos no primeiro andar, numa rua muito inclinada, e era muito difícil fazer obras ali. Fez-se, porque ia ser um investimento muito grande.
Então tiveste de procurar outra casa.
Tive a sorte de a minha irmã, aquela que falaste ao princípio, e que é o bom coração, ela saiu da casa em que estava e foi para outra casa e eu fiquei na casa dela e portanto, do meu cunhado, dos meus sobrinhos, e fizemos obras nessa casa, que é um resto de chão, e que tem um lance de escadas para eu chegar lá, um bocadinho alto, mas que é muito mais acessível do que a casa onde nós estávamos em Algés antigamente.
Sim, desculpa disso.
Não, e ficou aqui uma situação engraçada, porque aquilo é um prédio onde vivemos os irmãos todos. Nós somos três irmãs e mais
Isso
um galo.
tem o que tem de bom, tem de mau.
Tem potencial.
Não é?
Tem potencial para ver um filme italiano.
Exato,
um filme
exato. Eu estou a imaginar, eu vivi no mesmo prédio com os meus irmãos. Dava jeito para umas coisas, mas para outras.
Quantos são?
Nós somos três.
Pois.
É menos um.
Tudo rapazes?
É, não, eu sou o mais novo, é o meu irmão mais velho e a minha irmã, que é do meio.
Pois.
Devia de ser bonito.
Espera aí. Então há dois rapazes e uma rapariga? Né?
Exatamente,
É isso que
sim.
disseste.
Sim.
Opa, é assim, eu tenho dois filhos e eu vejo que os rapazes lutam muito entre eles.
Sim.
Não sei se foi o caso contigo.
O meu irmão é mais velho do que eu, 19 anos, tem idade para ser
Ah!
meu pai.
Ah,
Mas ele
então.
batia-me à mesma.
Claro, isso acredito! Acredito que sim.
Na brincadeira, mas sim,
Provavelmente
batia.
merecias também, não é?
Sim, provavelmente.
Cara,
Sim.
menos já estás com esse complexo.
Exato. Exato, não
Não merecias,
merecia.
Raminhos.
Não merecia.
Mas, portanto, não há, nunca houve assim muita, muita discussão. Nós damos bastante bem, somos irmãos unidos, mas sim, realmente é uma lógica nova e que tem
Sim.
tudo para.
Ou seja,
Estás
tu.
em casa, batem-te à porta, entram.
Quanto tu tiveste internado quanto tempo?
Pá, de setembro até março, portanto,
Em onde?
tive
Alcoitão?
para.
Não.
Tive primeira parte foi em Santa Maria, onde estive, pá, tipo um mês e meio, talvez, um mês e meio em Santa Maria. E depois tive, portanto, intensivos e depois na enfermaria de ortopedia. E depois ali fui transferido para Alcoitão, onde estive por duas vezes um mês e meio, mais ou menos, quase 2 meses.
Tu,
Portanto, dá quase 6 meses no
quando
total.
voltaste ao mundo social, foi estranho?
Pá,
Tipo, sabes,
foi.
os olhares de.
Tinha um pesadelo. Havia um pesadelo que eu tinha, recorrente. Pensamento, vá lá, pesadelo. Bom, eu sempre fui uma pessoa que estava com um monte de gente. Portanto, em medicina, temos imensos doentes, não é? Depois a cirurgia geral em urgência, temos um monte de gente. A equipa era do São José, portanto, só enfermeiros, são mais de 100 enfermeiros que lá estão. Médicos são imensos, serviço universitário, e eu gostava de estar com as pessoas. Depois com o bodyboard também muitos que nós somos, basta ires ali às praias veres
Sim.
como é que é, aquela cambada de
Tinhas medo de perder
selvagens.
amigos?
Tinha medo de os ver. Depois eu passei grande parte da minha vida na Zambujeira do Mar.
Sim.
Não sou zambujeirense, não vou ser. Os zambujeirenses são os de lá mesmo, mas sinto-me muito em casa lá. Quando eu ia para lá no verão, havia sempre aquela coisa de ir ao Largo da Zambujeira, ver a malta toda e
Sim.
descer a rua, e pá, demorava horas. Eu lembro que eu demorava horas a atravessar uma rua. Eu já tinha caminhos com amigos meus que nós íamos à volta para não passarmos em determinados sítios, porque já sabíamos que iam ficar horas ali, não?
Sim.
E eu pensava muitas vezes, pá, estão a imaginar a chegar ao Largo da Zambujeira de cadeira
e a malta ser apanhada.
Ver a malta, tipo, a vir ter comigo. Ei, o que é que te aconteceu? E as pessoas a chorar. Epá, é horrível, sabes?
Mas isso aconteceu?
Não foi tanto assim. Aconteceu um bocadinho. Tive que ser, pá, tive que ser forte, ter coragem para ir lá, mas foi mais forte o carinho que me deram. Estás a ver? Não foi nada de... Ah, coitadinha, pá, eu não gosto tanto dessa conversa também.
Pois.
Há pessoas que não conseguem aguentar e que choram, e eu depois choro com eles. Também me aproveito das pessoas nesse momento. Se forem pessoas que... Não, estou a brincar.
Exato.
Mas...
para pedir coisas.
Não te importas. Mas foi mais forte a amizade verdadeira que eu senti nas pessoas, estás a ver? E... até foi feito aqui, houve uma campanha que se fez no princípio de crowdfunding, pá, foi inacreditável realmente sentir o retorno de toda a minha escolha de vida.
Sim.
Estás a perceber? Eu sempre, epá, eu fui para a medicina, ninguém pensava que eu fosse para a medicina, se calhar. Medicina, aquele gajo, acho que era remar, que era correr, que era surfar, era bom aluno, mas não era ali o melhor aluno. Com esforço lá fui, meti na cabeça e fui. Depois em medicina, de vez em quando dizia-me, pá, você escolheu bem o curso, você veja lá. Chegava de calções, com sal nos olhos, etc. E pronto, mas as escolhas que eu fiz foram
e os amigos de coração. E os amigos que escolheste também, pelos vistos?
Sim, não. E escolhi e lutei por eles, estás a ver? Sempre escolhi. Chocava... Mas então, são os meus amigos, é a minha vida. Eu não vou deixar de ter os meus amigos para depois ter aqui uma boa nota ou para você gostar mais de mim, ou não, não é? Ou, meus pais, claro, meus pais por acaso até não são bastante tolerantes, mas também houve discussões, claro, e foram buscar à praia, pela orelha, não é? Aquelas coisas, é para casa, tens que estudar. Mas escolhas que eu fiz de coração e por mim e desde muito cedo. Epá, filas e isso depois, pá, foi um...
Ficaste surpreendido? Não, então não estavas à espera?
Epá, acho que não, porque...
É que ele estava e não estava.
Eu por eles fazia igual, estás a perceber?
Sim.
É um valor absoluto para mim, a amizade. É uma coisa, pá, inquestionável. Tipo, à prova de bala, né? É mais do que família. É a família que tu escolhes. E para te eu faria igual. Mas, é pá, pronto. O pessoal foi espetacular. Estás a ver? E pessoas anónimas depois que me apareceram. Através deles. Uma coisa, pá, mundial.
Mas não tiveste... Não tiveste também situações caricatas das velhinhas do bairro? Mas, ai, não, coitadinha... Porque às vezes eu até por situações mais não tão graves já as velhinhas vêm lá rezar o Pai Nosso para cima de nós.
Opa, sabes que é tal coisa, eu aceito o carinho deles, estás a perceber?
Sim.
Pronto, estás a ver? Estão a dar o seu melhor,
não é sempre... Claro, sim, sim.
Muitas vezes vêm recomendar-me um bruxo, uma mesinha, um determinado sítio, um determinado tratamento, bom, que eu aceito amavelmente, mas que na verdade, pronto, depois como médico tenho de destrinçar aquilo que,
sim,
aquilo que é válido como tratamento, como, ou não.
Sim. E tu continuas, tu tens um tratamento inovador na realidade.
Super inovador. Eu fui a primeira pessoa do mundo a receber um dispositivo altamente avançado.
És biónico.
Hei de comunicar com aliens um dia.
Apanhas TV cabo?
Apanho. E não pago.
O que é que tu tens? Eu vi isso no teu Instagram.
Pá, é assim. Portanto, eu orientei o meu foco muito para tentar ter um objetivo. Acho que é muito importante uma pessoa ter um objetivo e teres para onde ir, teres para onde virar, porque senão ficas ali realmente num marasmo.
Sim.
E neste tipo de doenças, as paralisias e as doenças neurológicas degenerativas,
sim,
não há muita perspectiva de melhorias quando tu olhas à tua volta. E também, se calhar, da comunidade médica também não há
esse esforço.
Pronto, é uma palavra forte, mas também sinto um bocadinho isso.
Sim.
Não é generalizado, mas também acho que há uma certa, acho que podia haver mais. Também tal coisa de ser o defeito do nosso país, periférico, com pouco investimento, as pessoas têm dificuldades, estão cansadas, desgastadas e não querem também, às vezes, fazer o quilómetro extra e procurar ali à volta e ver o que é que se pode fazer mais pelas pessoas e pelos doentes, né?
Sim.
Pronto, eu canalizei um bocado a minha energia para isso. Estou aqui, não me consigo mexer, pá, todos os momentos que eu tinha, livres, e que eram poucos, porque depois estás em fisioterapia, estás a fazer um monte de coisas, eu ia para a internet pesquisar e pesquisar e pesquisar e procurar digging de... há quem faça digging de músicas e de CDs e
fazeste tratamentos de...
Pá, tudo
pesquisas
que eu
podia, de... E foste dar com
utilizei
uma na Suíça.
Utilizei muito os doentes, que me passavam alguns contactos e depois, sim. E então, por fim, na Suíça percebi que trabalha um grupo como é que se diz, ligado ao Politécnico de Lausanne, e não só, eles têm na Suíça verdadeiramente uma, em Zurique, em Geneve e em Lausanne, têm três laboratórios diferentes, experimentais, isto tudo é experimental, e então eles em Lausanne trabalham com humanos. As experiências que fazem são com humanos. e nós assinamos. Portanto, é uma coisa arriscada e que pode correr mal. Mas eu acho que em Zurique eles trabalham com ratos, e tudo isto começa, as experimentações começam com o modelo animal,
sim,
mais simples.
Sim.
Depois tem que se aproximar do modelo animal humano, aí é macacos.
E depois é o Nuno.
Aí podia ser eu também. Macaco Nuno. E depois o macaco. O macaco Nuno na parte humana. E então eu fui em Lausanne e eu contactei-os, mandei e-mails diretamente. Pá, fiz, por exemplo, ir a artigos científicos e procurar o nome dos autores e procurar onde é que eles trabalhavam
e perceber se era uma coisa real. Se...
Pronto, e perguntar, etc. E tive a sorte de haver aquilo que chamam-se ensaios, experiências clínicas, chamam-se ensaios clínicos. Tive a sorte de haver um ensaio no qual eu caía como uma luva, porque este tipo de lesões cervicais têm um problema, fazem uma coisa que é, desregulam-te a pressão arterial, tu ficas permanentemente hipotenso, portanto tensão baixa.
Ou seja, tinhas que tomar medicamentos para aumentar a tensão.
Tinha que fazer várias coisas, além de medicamentos, e que são pouco eficazes,
pois,
e têm efeitos secundários, a longo prazo, podem vir a ter efeitos secundários. Tinha que pôr uma cinta abdominal apertada, e tinha que pôr meias de compressão enormíssimas até...
Tipo ligas, aquelas sexys, não é?
Sexys, eu felizmente tinha algumas lá guardadas ainda dos meus tempos de passeios noturnos.
Exato.
e que ainda me serviam. Mas depois no hospital não me deixaram usar porque era demasiado sexy. E então.
Depois aumentavas a pressão arterial de outras pessoas.
De outras pessoas.
Exato.
E fiz isso uma vez a outra. E houve um velhinho que se levantou e disse: calma, amigo. E as enfermeiras também gostaram muito do que eu
fiz. Das tuas meias.
Natural. E então, portanto, tinha que usar essas três coisas. E olha, a cinta tinha um efeito bom, que é, por exemplo, eu fico assim um bocadinho barrigudo, e que eu não era, e no fundo talvez tenha ganho um pouco de peso, porque se gasta menos, não faço tanto exercício.
Exato. Né?
Mas na verdade eu não tenho os músculos abdominais a funcionar. Portanto, tudo isto descai.
Sim.
Portanto, a cinta segurava-me aqui a barriga e aumentava, melhorava-me a respiração e tal. Mas era chata de pôr, magoa um bocado na pele, demora tempo, etc. Era uma coisa difícil de fazer.
Pá, a medicação era os efeitos secundários. E as meias também não dava jeito nenhum. Sim.
Pá, era um trabalhão pôr as meias, não estás a ver? E então, quando eu fui à Suíça, eles tinham esta hipótese, que é pôr um implante a nível da medula, onde eles acharam, porque eles mapearam o sistema nervoso periférico, que é o central é o cérebro, periférico é a medula e os nervos que aí vão, mapearam os neurónios que eles, e tiveram, a partir dos modelos animais, concluíram que ali era onde estavam os nervos que produziam, controlavam a pressão arterial. E a hipótese deles era, vamos pôr aqui uma placa, que se utiliza para outras coisas, para a dor crónica, por exemplo, e que funciona com eletricidade. Essa placa vai produzir eletricidade em determinada frequência, intensidade, todos os parâmetros de eletricidade que tu podes imaginar, corrente, etc.
E que aumentou a pressão arterial.
E que vamos ver se isto aumenta a pressão arterial. Era a ideia deles. Pronto. E qual é que era o critério para entrar naquilo? Era seres um doente com uma fratura cervical, ao nível daquela que eu tinha, ter uma coisa que se chama hipotensão ortostática. O que é? É quando tu te pões de pé, chama-se ortostatismo. Ou quando tu sais da posição de deitado.
Sim.
O ortostatismo é estar de pé mesmo.
Sim.
Mas para mim bastava-me sentar, e todo o sangue é como um copo. Quando tu, ou uma garrafa, tu inclinas a garrafa,
se vum, vai tudo,
vai
sim,
tudo,
para
né?
baixo.
O sangue vai para os pés. É como tu te levantas rápido
Sim,
de manhã, ficas 11,
sim.
né? E tu és alto.
E tu estavas sempre constantemente 11.
Muitos 11, mais do que 11, a desmaiar até. Nem era das pessoas que desmaiava mais, havia lá doentes, soube de doentes que, opa, não toleravam sentar-se, e que ficam acamados meses. E eu consegui aos poucos e poucos começar a sentar 20 minutos, 10, 20, etc, etc. Mas fazer a posição de pé, que é muito importante para a reabilitação e para a fisioterapia, eu não tolerava. Ficava ao fim de 1 minuto e meio, nos testes que fiz na Suíça, ao fim de 1 minuto e meio vias a minha pressão arterial a baixar para níveis que são alarmantes, e que a certa altura as pessoas desmaiam e têm que ser reanimadas. E
pois pronto. Não dá jeito.
Não, boca a boca às vezes. As pessoas estão à tua volta. Tu preferes não ser reanimado.
Exato.
Deixem-me morrer. Não aguentava.
Então eles puseram esse chip e a coisa acabou por funcionar.
Fomos fazer testes. Eles falámos à distância por video call. São super organizados, são super interessados.
Há quanto tempo é que tens isso?
Tenho isto desde dia 9 de maio.
Já, eu pensei que tinha sido há menos tempo.
Dois.
Exato, pensei que tinha sido há menos. Não. Já quase há um ano.
Pois. Fez 6 meses agora em novembro. Aquilo é assim. Para eles fazerem este tipo de coisas, têm que submeter o projeto às entidades de saúde, que depois autorizam. Aquilo tem um timeline, és operado e tens que fazer depois um seguimento.
Sim.
Uma manutenção.
Exato.
E que é de 6 em 6 meses. Portanto, eu fui lá agora recentemente.
Pois. Foi as fotos que tu puseste também que eu vi.
Umas fotos
sim.
que pus e um vídeo
Isso é do
que fiz.
Caraças, não? É do caraças.
Não, pá, eu estou muito grato a eles, pá, e acho que eles são super, uma super equipa, e eu estou a colaborar com eles em tudo, se eu puder.
Tu descobriste coisas novas com esta vida nova?
Olha, uma grande aprendizagem de paciência. Mesmo, mesmo.
Sim.
Não tens hipótese, é assim.
Mas,
não tens hipótese, não vale a pena.
É aquilo que estavas a dizer, ou ficas
a cismar
e cismar. Ali parado, ou então aceitas então, e...
Pá, deixa de estar, alheia-te das coisas e... Pá. Claro que não, não vais passar a ser um manso, não é?
Sim.
Nunca fui, não é? Muito menos. Sempre fui um bocado, tudo menos manso, mas quer dizer... não te consegues mexer e há coisas que realmente punham-me fora de mim, por exemplo, em certas enfermarias estar, tocas a campainha e as pessoas não vêm, podem vir, não vêm, e tu a certa altura estás zangado já com aquilo, não é?
Sim.
Pronto. Mas também não me serve muito eu começar ali a estrebuchar, não é? Não vai servir de nada.
Aprendeste a ter mais paciência.
Completamente.
E mais.
Não vale a pena. Não vale a pena.
Eras pessimista antes ou sempre foste um gajo mais
pá, se calhar era mais pessimista, se calhar era um bocadinho mais pessimista, se calhar era um bocadinho mais eu acho que sempre fui bastante grato, sabes? Sempre fui bastante grato pelo que tinha, pela família que tinha, escolhi ter família, escolhi ter filhos, adorava e pá, todo o meu objetivo de vida era aquilo e pronto, mas se calhar sou mais agora ainda, se calhar sou mais ainda, sabes?
Os teus filhos, os teus filhos têm 7 e 8, não é?
É?
Ou 8 e 9?
Boa, 7 e 8,
Como é que eles lidaram com a situação?
Epá, olha, eles têm sido espetaculares, pá. Aqui a Marisa, que é a minha mulher, ela não lhes disse de início o que é que tinha acontecido. Eles pensavam que eu tinha ido surfar e tinha ficado a surfar lá no sítio qualquer.
Há 3 meses.
A primeira semana, acho eu.
Sim.
Ao fim de uma semana é que ela lhes disse. Portanto, ela andou durante uma semana a esconder. A ir para o hospital e voltar, e para o hospital e voltar, passar lá os dias para chegar a casa, fazer um teatro, não é? E depois ao fim de uma semana disse-lhes, falou com eles e disse-lhes, olha, aconteceu uma coisa má com o pai e o pai está no hospital e não sei o quê. E eu tive quase um mês sem os ver, o que é horrível.
Sim.
É horrível. Há pessoas que se calhar dizem, e tal, fixe. Pá, para mim estar...
Eu acho que para mim é a mesma coisa.
Sim, mas há pessoas que... É pá, os miúdos. É pá, fiquei com a avó. Sabes? E, pá, eu sou um bocado pai galinha. Eu gosto que eles fiquem com a avó, mas eu gosto é que eles fiquem comigo, sabes? Durmam comigo. A Marisa muitas vezes não está, porque ela é a chefe de cabine da TAP e está algum tempo fora de casa. E quando é assim, eu digo-lhes para ficarem comigo na cama, dormem comigo. Então foi a pior coisa. Mas eu estava preocupado com eles. Mas é verdade que os miúdos se adaptam bastante bem. Rapidamente, o primeiro desenho que eles fizeram era eu de cadeira de rodas. mas eu sei que um deles disse que tentou muito ser forte e ajudar e que não quis dar preocupações à mãe. Coitadinha. Mas pá, olha, querem-me... o que é que eu aprendi? Aprendi também a fazer uma coisa que é transferência, estar na cadeira, passar para o sofá, do sofá. Sim. Para a cadeira, etc, etc. E o mais crescido e o mais pequeno também, mas é mesmo bastante mais pequeno, tem medo de ajudar. O mais crescido quer ajudar ativamente. Eu faço a transferência do meu pai, e fazia, e até me aconteceu em casa ficar sozinho com ele e eu cair ao chão uma vez numa dessas aventuras.
Que o gajo ficou preocupado, não?
Epá, um bocado, mas esteve muito bem, foi muito forte e fez aquela força e conseguiu ajudar-me a pôr-me no sofá outra vez. Eu não caí ao chão estatelado.
Em termos familiares, não sei se os vossos laços, pelo que dizes, já também se calhar eram fortes, mas sentiste que se tornaram mais ainda?
Eu acho que sim. Eu acho que sim.
Porque acho que... Ele estava a olhar para a mulher agora. Mas mas lá está. Mas mais uma vez também dependeu de como toda a gente se calhar encarou isto.
Sim, exatamente. Por acaso é uma coisa muito verdadeira que é... se antigamente era eu uma pessoa muito ativa na talvez em termos familiares não tanto, eu sequer era um bocadinho omisso.
Sim.
Na minha família, na família próxima não, portanto, na
no teu núcleo, sim.
Filhos, não. Mas eu saí relativamente cedo de casa e então sempre fiz um bocadinho a minha vida sozinho, que eu estava a dizer de surfar sozinho, etc, etc. E pronto, e agora com isto, esta família mais próxima, pais e os sogros, portanto, para lá da Marisa, aproximaram-se muito, eu passei a estar muito mais com as pessoas todas mais próximas de mim, minha mãe, o meu pai, as minhas irmãs também sempre estivemos bastante juntos, mas agora fisicamente muito mais. E no que toca aos amigos, eu era um bocado o elemento que visitava, que agregava, que ia ter com eles, telefonava, como é que estás, etc, etc.
E agora
é o contrário.
Sim.
E isso também funcionou para eles. Já reparei que muitos deles se começaram a dar mais e
engraçado.
Falar. É. É. Tanto que também foi terapêutico para eles. Se calhar também todos eles começaram a dar um bocado mais de valor.
Engraçado.
Fez também um grupo de WhatsApp com um monte de gente, porque as pessoas queriam saber coisas e tal, e aquilo também serviu para aglutinar ali a malta.
Ou seja, é aquilo que estávamos a falar, depende muito do modo como tu lidas com a situação.
Uhum.
E certamente has de ter os teus momentos maus, porque são precisos também.
Pois é.
Não,
é?
Não escondê-los, sobretudo, acho eu, não é?
Sim.
É com tudo na
não
vida.
Os evitar demais,
né? Pá, eu tive um problema de saúde há uns tempos e as pessoas diziam-me assim: força, vai correr tudo bem. E eu pensava assim: opá, não sei se vai, mas.
Pois.
Mas também não vou, ou seja, vou ser pragmático, não vou pensar nem mal nem bem, é o que
exato,
é.
Exato, exato,
é o que
exato,
é e siga a minha vida.
Exato,
e
é
foi,
isso, é isso. É.
Acho que é um bocadinho por aí, não é?
É isso.
E viver o dia a dia, um gajo torna-se muito mais presente, não é?
É mesmo isso, é o estar presente, é viver o presente, é aquela coisa de estar sempre nos pensamentos. E se calhar vou fazer assim, se calhar vou fazer assado, e agora assim, agora vou para ali. Pá, não, estás aqui, estás agora, vais viver isto agora.
E depois amanhã
O que é
logo
que serve
se vê.
Estar sempre
Daqui um bocadinho.
A idealizar?
Sim.
Mas pronto, tens que manter objetivos e ideias e.
Olha, tu podes fazer desporto adaptado.
Posso, posso.
Tens uma data de coisas, podes fazer canoagem adaptada.
Remo.
Remo, desculpa. Canoagem é outra coisa.
Vais mesmo parar ao inferno.
Exato.
Porque
remo,
já podes
fazer.
Tu deixaste o bodyboard para ir para o surf.
Podes fazer surf adaptado.
Sim, é verdade.
Na
é
realidade
verdade,
é o bodyboard.
É exatamente. É, mas, aquilo é muito mais virado para o bodyboard do que para o surf.
Mas é porque são com pranchas de surf, por causa
sim,
das pernas. Mas
sim.
eu tenho um amigo meu que é o Nuno, que está na mesma condição
Conheces,
que tu.
sim.
Sim, conhece o Nuno?
Ainda não o conheci,
O Nuno
mas já ouvi falar
Vitorino.
muito dele. Sim,
O
sim.
Nuno foi até há bem pouco tempo presidente da Federação de Surf Adaptado. Pá, e fazem um trabalho muito engraçado e é muito giro. Tens
Sim,
o surf
sim, sim.
adaptado, tens o remo adaptado, tens o
Sim.
basquete.
Sim, é verdade.
Pá.
Não há muita coisa para fazer. O que é que eu sinto? Pá, sinto que cheguei aqui à segunda fase. Portanto, a primeira fase é um bocado a sobrevivência e treinamento
E aprendizagem, não
e
é?
aprendizagem de pá, comer, dar casa. Pronto, agora as coisas estão assentes, ok? Vamos lá dar o segundo passo. Mas tenho ainda alguma reabilitação física para fazer. Os primeiros 2 anos são muito importantes na recuperação. E depois, portanto, tenho que me virar para isso, manter um bocadinho o equilíbrio de todas as estruturas,
Sim.
coluna, ombros, etc. E escolher depois uma modalidade. Eu já senti que as pessoas querem um bocado que eu vá para o surf. Tenho uns quantos amigos
Eu acho. O que é que te pode acontecer agora também?
Não, mas pode. Não,
Não,
isso é verdade. Isso é verdade, não, não,
mas
isso
é
é
que tu
verdade.
tens, é que no surf
Sim.
adaptado tu estás acompanhado.
A probabilidade de me acontecer isto era baixíssima, já está. Já corri. Isto era como ganhar 2 vezes o Euromilhões, mas em mau, em
Só
mau.
se fosse o contrário, isso era espetacular.
Dar uma
Olha.
pancada que punha isto no sítio, não é?
Mas o surf adaptado tem
Mas.
sempre alguém que te acompanha, por isso.
Sim, mas eu sei de coisas que acontecem às pessoas, sei lá, fazerem fraturas do fémur.
Pois.
Conheci um tipo que é embaixador do Christopher Reeve, portanto, do
Sim.
Super-Homem. É um gajo também, uma figura pública na América. Ele disse que também fez surf adaptado muitos anos, mas depois fraturou o fémur e não sei o quê, deixou aquilo. Epá, eu para já estou
Tens
colocado,
tempo
não estou com muita
para ver.
vontade de fazer mais lesões.
E medicina?
E medicina? Estou a tentar reinventar, estou a tentar perceber como é que eu vou conseguir.
Podes ir para a clínica geral?
Eu sempre tive muito esse lado de clínica geral.
Podes ir para a investigação sobre os teus casos?
Sim, é. Sim, eu acho que
passar. Também podes tentar cirurgião outra vez, não sei é que.
Não, eu já propus isso a várias pessoas.
Sim.
E disse-lhes, rapaz, porque as pessoas não me têm com problemas cirúrgicos. Mas... dizia, se tu assinares aqui um papelinho e me deres uma faquinha para a mão.
Imagina tu alguém não saber que és tu que vais a operar e a pessoa está só deitada, mesmo antes de levar à anestesia, e chegas tu.
Olá!
E ele vai, agora é hora de dormir. E
o gajo, acho que isto é doutor Nuno. Veja só as minhas mãozinhas. E a pessoa, não! Sim. Mas nem que seja para uma. Nem que seja para. Para gozar com as pessoas,
não
é? Pessoas,
não, mas. Pessoas mas más, eu tava...
Se tiveres pessoas más aí na tua vida.
Olha.
Com soluços também, queres pegar sustos, não é? Para olha. Tirar os soluços, não é?
Mas a medicina geral, sim, clínico de medicina, não é?
É assim, pois. Medicina eu familiar. Já pensei, portanto, posso fazer uma nova especialidade, podia fazer uma nova especialidade, mas é todo um percurso um bocado complicado, demorado e que inclui exames, etc. Ou posso adaptar-me a isto e fazer uma consulta generalista, vá, como clínico geral. A partir de casa, provavelmente, porque custa-me um bocado a sair. Hoje em dia há muito também.
Se calhar custa-te agora, depois também te
arranjas. E eu tenho que sair. Lá está. E eu tenho que sair. Estar em casa é uma coisa que me custa, sabes?
Tu podes ser uma espécie de Dr. Alce português.
É verdade. Sim. Aliás, eu acho que ele se inspirou em mim, não é? Que eu estar a dizer isto.
Exato.
Toda a minha vida achei isto. Mas ele não estava paralisado, estava.
Não, mas tinha... Andava, era de muletas, não.
Era sim, usava uma cana, usava uma...
Uma bengala, usava uma bengala.
Mas eu tinha que ser muito melhor aluno para ser como o Dr. House, sabes? Mas, mas ele tinha que ser muito mais um ano para ser como eu.
É verdade.
Ele era muito mais mauzinho para os doentes. E portanto... Epá, quero ver se consigo perceber como é que eu faço isso a partir de casa. Se tenho que fazer a coisa por mim, falar com pessoas, arranjar ajuda, alguém que me explique, olha, faz assim, faz assim, sabe?
Ou seja, tens muita coisa, é aquilo que tu estavas a dizer, tens muita coisa para pensar, para te manter ativo.
E no que toca realmente a esta comunidade de pessoas que tiveram esta lesão, acho que aprendi que há muita gente nesta situação, que as pessoas têm... precisam de muito de esperança, sempre foi a minha mensagem, sempre foi a minha mensagem aos doentes de cancro que eu tinha, e que é essencial haver quem lhes dê isso, sabes? E se eu puder um bocadinho trabalhar nisso e abrir um bocadinho as portas, mostrar-lhes onde é que há ensaios, procurar coisas dirigidas para ele, pode passar por aí, pode um bocadinho passar por aí.
Olha, Nuno, com isto já vai uma hora.
Já?
Já tivemos uma hora de conversa. Claro. Foi uma boa consulta.
Faz aí uma comidinha qualquer, porque...
Epá, não, tenho outro cliente a seguir. Mas eu acho que, quem sabe, porque não combinar uma outra conversa daqui a um ano? Para ver o que é que fizeste.
Claro.
O que é que fizeste, entretanto? O que é que fizestes? Acho que, que seria bom.
Acho que sim.
Muito obrigado.
Era uma boa. Obrigado por teres vindo. Pela oportunidade, sim.
Quanto a vocês, continuem a acompanhar o podcast e deixem os vossos comentários aqui na conversa com o Nuno. Podem acompanhar o Nuno também nas redes, o Nuno Baraona, com H. Exato. Para H-ona.
Calma aí com as piadinhas.
Baraona.
Podem pôr Capitão também.
Que é Capitão, exatamente. Capitão,
também está lá.
Para se continuar a acompanhar a história do Nuno.
E é bom.
E quanto a vocês, até para a semana.